E, de fato, nós vamos ter um segundo momento, que será a regulamentação, né, da lei do PLC-1 e também da colocação em prática do nosso novo Código Florestal Brasileiro, que uma coisa complementa a outra, né? Vão ser duas novas ferramentas que o Brasil terá, o IBAMA e os estados, os municípios, para trabalharem. Com relação às multas, há uma reclamação muito grande por parte dos agricultores, principalmente no meu estado de Rondônia, com relação às multas que o IBAMA vem fazendo para os nossos agricultores do estado. São multas bastante altas em termos de valores altos, não com relação ao desmatamento, que é uma questão que todos nós não queremos ver o desmatamento na Amazônia, e Rondônia está dentro da Amazônia, evidente, nós não queremos ver o desmatamento em Rondônia. Mas outras questões relativas à atividade rural, há uma preocupação, há uma reclamação bastante grande com relação à atuação do IBAMA. Mesmo nós sabemos que faz parte da Constituição, que faz parte da atividade, está dentro da lei, mas o agricultor, muitos deles ainda não têm conhecimento da lei como nós temos, como tem a fiscalização, como tem as pessoas que atuam. Então, há uma falta de diálogo entre os produtores e a fiscalização do IBAMA. E por serem pessoas que às vezes são apenas de passagem no estado e também na região, passam rapidamente, lavam uma multa, deixa na mesa do coitado agricultor, ele vê aquilo, R$50 mil, R$100 mil, é uma loucura. Às vezes a multa é maior do que o valor da sua área, o valor da sua terra. Então é uma dificuldade grande e nós entendemos aqui que é uma obrigação também do IBAMA em aplicar a multa, em fazer a fiscalização, mas essa aproximação, essa interlocução tem que ser feita e talvez com essa nova legislação, fazendo com que o município tenha uma atividade maior, nunca tirando, evidente, a capacidade do IBAMA de fiscalizar, eu entendo que não pode tirar a legalidade da atuação do IBAMA, mas tendo uma atuação em conjunto com o estado e municípios, venha a ajudar muito aos nossos agricultores.
Eu acho que a questão da conscientização do produtor rural, não só do produtor rural, né, dos que hoje são objetos aí da nossa fiscalização, ela talvez seja facilitada com essa proximidade maior do município, da fiscalização do município com os munícipes, né? Mas, de qualquer forma, acho que a gente tem conseguido manter os compromissos do Brasil para a redução do desmatamento em função...
Sem dúvida.
Do foco que o IBAMA tem dado nas grandes operações de fiscalização, especialmente trabalhando com inteligência e indo não só buscar o pequeno produtor, os pequenos ilícitos, mas fazendo grandes operações que visem buscar o grande infrator. Né? Isso a gente tem que... O IBAMA tem esse mérito, sim. A gente tem conseguido antecipar as metas de redução do desmatamento e isso tem sido bastante importante para o país lá fora e no âmbito do combate aí às mudanças climáticas. Quanto eu acho que o que a gente tem que entender é que o que tem que chegar junto com a fiscalização é a conscientização. Então, essa fiscalização ela é importante, a conscientização é importante, o mais importante é ter efetivamente as áreas de preservação permanente protegidas, efetivamente não desmatar uma área além da necessária, além da autorizada, buscar as autorizações necessárias quando você precisa fazer uma ampliação da área de produção ou da área... enfim, de pecuária.
E a conscientização, né? Ela
Exatamente.
É fundamental para que...
Ela é fundamental. Então, não basta só chegar com um auto de infração. O Estado tem que estar presente nesses locais através da municipalidade, através dos órgãos estaduais, outros órgãos de governo, Embrapa, enfim, outros órgãos que possam aí estar auxiliando o agricultor na prática correta das suas atividades, para evitar as multas e os ilícitos e promover... o desenvolvimento sustentável, que no fim é o nosso mote de todos nós aqui.
Hoje, quando alguém de um município, prefeito ou vereadores, se deparam com um problema dessa natureza, que o IBAMA passou e fez uma multa na região e pegou os agricultores, é muito simples, né? O prefeito reclama, não, vamos lá no IBAMA e o IBAMA tem que resolver. ou atacar o IBAMA dizendo que é uma irresponsabilidade da ação ou coisa parecida. A partir do momento que o município tiver esta também responsabilidade em fazer, e vai ter que fazê-lo, porque senão acaba sendo prevaricação, né, omissão, ele vai sentir uma diferença muito grande da importância da fiscalização. E vai haver também um relacionamento, uma relação entre os órgãos municipais, estaduais e federal, que vai ajudar muito a população brasileira. Não em não fiscalizar, não é esse o ponto, tem que fiscalizar, mas a conscientizar também. A conscientização, ela é muito importante. Portanto, muito obrigado, doutora Moara. Agradeço mais uma vez, doutor Mário, pela sua presença aqui conosco. Uma satisfação recebê-lo. Já algumas vezes estivemos juntos aqui. Agradeço realmente o senhor sempre pronto a atender o nosso chamado, para que a população que nos assistem possam ter uma visão ampla dos debates. E o senhor tem contribuído muito aqui na nossa Comissão de Agricultura. Então, passo a palavra ao doutor Mário José Guise, que é subprocurador-geral da República.
Bom, boa tarde. Cumprimentando e agradecendo o convite ao senador Assir Gurgax, que tem sido extremamente atuante aí na presidência da Comissão da Agricultura e Reforma Agrária. E, enfim, mais uma vez digo que é uma honra estar presente compartilhando a mesa também com os colegas do CNI, CNA, IBAMA. E, enfim, e propiciar essa oportunidade de nós fazermos reflexões sobre uma lei que está terminando sua gestação, está quase que parindo, né? É muito interessante, importante, porque, enfim, no dia seguinte ela estará aí, nós precisaremos começar a trabalhar na sua implementação. E, enfim, as visões de cada um, de cada setor, certamente, nesse compartilhamento de ideias, pode propiciar, enfim, um aprimoramento até das perspectivas para nós podermos, enfim, trabalhar de uma maneira mais organizada. O Ministério Público, como não podia deixar de ser, acha sempre um monte de problema nas coisas, né? Eu vou relatar, enfim, algumas coisas que nos preocupa a respeito da lei, sem antes deixar muito claro que nós consideramos que a lei foi, de fato, um avanço para a questão da definição das competências, para a inclusão definitiva dos municípios nesse papel, porque, embora nós já vivêssemos um trabalho de reconhecimento do papel, da importância do papel do município na gestão ambiental, ela não existia consolidada juridicamente, e essa lei teve esse papel importante de reconhecer a presença do município como um ator nessa questão da gestão ambiental. Evidentemente que isso traz também uma série de preocupações, porque na perspectiva do Ministério Público, especialmente, é a questão da implementação das regras que existem, que estão aí, e a capacidade, como já foi trazido aqui, de gestão com relação a isso, especialmente porque todos os empreendimentos, absolutamente todos os empreendimentos do Brasil, salvo, vamos dizer, lá mais adiante, na zona econômica exclusiva, mas, enfim, elas estão dentro dos municípios. E, portanto, integralmente, os empreendimentos ocorrem nos municípios. E, portanto, nós temos empreendimentos de diversas envergaduras, de diversas dimensões e diversos impactos, e que precisam ser pensados, considerados, para que, enfim, o poder público consiga dar uma capacidade de resposta à altura para as demandas que lhe são formuladas. E que essa capacidade seja técnica e também é uma capacidade de gestão com uma certa independência, que amanhã não vai ser fruto de os gestores serem responsáveis juridicamente, enfim, porque hoje essa série de dispositivos legais, tanto na questão da improbidade como na questão penal, não venham afetar esses gestores que, a partir de então, vão passar a estar expostos, enfim, a essa responsabilidade que não é pequena. Mas, enfim, são desafios, e são importantes desafios, e eu acho que é um desafio de crescimento da consciência do Brasil na consolidação dessa norma. E, enfim, os desafios estão aí para serem encarados, né, senador? Mas, enfim, aspectos que me preocupam, assim, num primeiro olhar dessa lei também, e que me chamou a atenção, é a criação das comissões tripartites. Por quê? No nossa compreensão, a estruturação do Conselho Nacional do Meio Ambiente, conhecido como CONAMA, a participação dele era a participação do governo federal, dos governos estaduais, da representação dos municípios e da sociedade civil. Portanto, nós tínhamos aí uma participação bastante democrática na definição das regras que iriam ser implementadas a partir, evidentemente, do esboço normativo legal, e aí no esmiuçar das regras, o CONAMA, enfim, ele, a partir de discussões em seu plenário, do seu amadurecimento, ele acabava por ter uma gestão ou uma gestação das regras que de lá saíam, que, de certa maneira, elas tinham, ainda que de maneira diminuta, a participação da sociedade civil. E esses mecanismos que passaram a ser adotados por essa lei excluem a sociedade civil. Eles colocam a comissão tripartite, federal, estadual, municipal, e, eventualmente, um representante do CONAMA. Quer dizer, essa lei esvazia, no nosso entender, as atribuições, pelo menos em grande parte, as atribuições de um órgão que ele tem uma história, que ele, enfim, propiciou o cabedal necessário, normativo, para, pelo menos, satisfazer as demandas que a CNI fazia, que a CNA fazia. Enfim, esses órgãos estavam sempre presentes na CNI, a doutora Cristina, enfim, eu acho que os nossos representantes aqui desses órgãos sabem disso. E, portanto, para mim, isso, no meu entender, isso é uma grande perda, e nós vamos ter um retrocesso com relação a esse aspecto. Também entendo que a lei traz um outro problema. Na definição das tipologias das atribuições dos órgãos, quando ele diz que é o município ou o estado que licencia, independentemente da dominialidade, isso vai significar vai criar um problema jurídico aí. Porque a Constituição Federal diz o seguinte: bens de interesse da União, a competência é federal. O que a lei fez? Ela tirou o IBAMA do licenciamento, mas a atribuição para análise, para acompanhamento e para desdobramento dessa questão, ela continua federal, porque, embora esteja sob atribuição, seja do órgão municipal, seja do órgão federal, nós vamos ter um problema sério com relação a essa questão do interesse federal naquele licenciamento. E quando houver interesse federal naquele licenciamento, a competência será federal, a competência jurisdicional. Obviamente que passa ao Estado. Então, isso vai haver uma gestão aí, vamos dizer, de atores de diferentes níveis aí na consolidação de alguns licenciamentos ambientais. Isso, claro, nada que não seja contornável. Acho que é saudável, por um lado, porque o IBAMA sempre tem colocado que ele não tem perna para fazer os licenciamentos do Brasil inteiro, e agora também está citando a questão da criação de ostra, mas se nós formos na onda do IBAMA, eu acho que nós vamos, a União não vai licenciar mais nada, porque a tendência é cada vez mais abrir mão das suas atribuições para passar para os demais órgãos. E também que eu considero que aqui que uma terceira e última preocupação minha, e que foi trazido aqui de um aspecto muito bem colocado, tanto pela nossa representante do IBAMA, como pelos representantes da indústria e da agricultura, a questão de que parece que é unânime aqui na mesa de que essa lei não retira atribuição da União para fiscalizar. Todavia, não é assim que a lei está se mostrando. Por quê? Porque ela subordina a fiscalização à autorização do órgão que supostamente seria o responsável originário. Então, por um lado, eu considero saudável que haja uma definição da prevalência da fiscalização, todavia não pode haver uma subordinação. E nesse caso, a lei está subordinando a fiscalização do órgão federal a uma autorização, seja do município, seja do estado. Me parece que isso não é federalismo cooperativo e nem atende a tipologia da Constituição, que estabelece que é atribuição comum, como diz lá o dispositivo do artigo 23 da Constituição, é competência comum da União, Estado, Distrito Federal e município, entre outros, proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas. Portanto, aí eu vejo um problema sério que pode, se não vetado, pode gerar e vai gerar certamente conflitos no judiciário, porque isso não foi resolvido na esfera aí da maturação da lei.